Olá, eu sou a Vera Magalhães. Você está ouvindo o Roda Viva em versão podcast. Todas as terças-feiras, confira o programa na íntegra nos principais tocadores de áudio. Boa noite, sejam muito bem-vindos ao Roda Viva. Estamos no ar para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas. Também é possível nos acompanhar de qualquer parte do mundo por meio das diferentes plataformas digitais e do app Cultura Play. O nosso último programa inédito de 2023 não poderia ser mais especial, pois o nosso convidado remete automaticamente à festa, a povo, à congregação. Com a sua música única, profundamente autoral e original, ele fundiu os ritmos e tradições do Agreste e do Sertão pernambucanos. A guitarra, o baixo, o sintetizador, era tudo tão novo que ele também fundiu a cabeça do sul do país quando chegou para mostrar o seu trabalho nos primeiros festivais nos quais participou. E ninguém conseguia tocar direito os seus arranjos. 5 décadas depois, ele celebra a liberdade de embalar o seu trabalho segundo as suas próprias regras e de levar as músicas a qualquer lugar do planeta por meio dos streamings e também do YouTube. La Belle de Jour, por exemplo, tem mais de 276 milhões de visualizações na plataforma. O seu próximo lançamento chega em 25 de janeiro, a tempo de também embalar o carnaval, é claro. Com gravações inéditas de seus grandes sucessos em duetos com outros grandes nomes da música brasileira, de Maria Bethânia a Ivete Sangalo, passando pelo parceiro da vida toda, Geraldo Azevedo, e por discípulos como Lenine. Pela primeira vez no Roda Viva, vamos fazer a anunciação. Tu vens, eu já escuto os teus sinais, Alceu Valença.
Alceu Paiva Valença nasceu em São Bento do Una, no Agreste pernambucano, em julho de 1946. Mudou para o Recife ainda criança, mas foi fortemente influenciado pela cultura do interior pelo avô Orestes. Em 1965, entrou na faculdade de Direito e foi aprovado para estudar em Harvard, mesmo sem ser fluente em inglês. Morena tropicana, eu quero teu sabor. Nos Estados Unidos, foi abraçado pela cultura hippie e chamado de Bob Dylan brasileiro. Despertou a atenção da juventude militante no Festival Internacional da Canção no Rio de Janeiro, com Papagaio do Futuro. O sucesso comercial veio em 1980 com o álbum Coração Bobo. Coração, coração, bola, coração, balão, coração, São João. Ah! A gente se une dizendo já não há mais coração. Ganhou diversos prêmios na música e 2 Kikitos no Festival de Gramado em 2014, dirigindo o filme A Luneta do Tempo. É pai de 4 filhos e casado com a produtora cultural Yanê Montenegro. Azul era pele, beijo era bela da tarde. Seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul, la belle de jour.
Para entrevistar o Alceu Valença, a nossa bancada de hoje é composta por Chan Ravelli, comunicadora, Sérgio Martins, editor sênior da revista Billboard Brasil, Roberta Martinelli, apresentadora do programa Cultura Livre e da Rádio Eldorado, Caçapa, músico e pesquisador, e Júlio Maria, biógrafo e crítico musical. Contamos ainda com as cores e os traços de Luciano Veronese para ilustrar a nossa conversa. Alceu, muito bem-vindo. Queria começar te perguntando do novo disco. A gente ouviu algumas músicas aqui em primeira mão. Ele chega só em janeiro, mas a gente fez uma audição particular. E ele é muito para cima, ele é muito carnaval mesmo. Queria saber como você escolheu esse repertório e como você decidiu quem você chamaria para cada uma das canções.
Bem, a escolha do repertório é uma... que foi para... lançar esse o carnaval assim mais para outros estados do Brasil, porque nunca deram muito valor para o carnaval, inclusive pernambucano, não, viu? Em determinado momento. Então, e atualmente a coisa está mudando. Você veja que eu estou aqui com um Bicho Maluco Beleza, que é o bloco que a gente faz, sim, aqui em São Paulo, perto do carnaval, e já tem 600 mil pessoas assistindo, né? Então, nós convidamos pessoas que eu sabia que iriam cantar bem, frevo. Então, eu chamei Elba Ramalho, eu chamei Ivete Sangalo, Maria Bethânia para cantar um frevo canção, eu chamei Geraldo Azevedo, Juba, Almério, pessoas mais novas, né?
Sim.
E quem mais?
Lia de Itamaracá.
Lia de Itamaracá.
Nós vamos girar aqui a roda. Roberta, por favor.
Oi, Alceu. Muito feliz de estar aqui, muito feliz de estar nessa roda. Primeira vez do Alceu no Roda Viva.
Primeira vez.
Alceu Valença, não acredito, que honra. Alceu, sabe o que eu queria perguntar? Sempre teve um lance com você de ser uma coisa meio relacionada com a loucura, né? É o doidinho da Dona Delma, tem um texto da Ana Maria Baiana, que é de 75, que eu amo, que ela te chama de taumaturgo crazy do Nordeste. E eu acho que a gente relaciona muito loucura com arte, talvez porque a gente almeja esse lugar, quem não está lá. Que loucura é essa que você tem?
A minha loucura? Eu acho que todo mundo tem um pouco de louco. Eu tenho, mas não tem problema nenhum, não. Eu acho que ser louco também é ser criativo. Eu acho que o louco tem mais liberdade, né? O louco na criação, ele não é obrigado a seguir absolutamente as coisas que são impostas a ele, né? Por exemplo, se eu não fosse louco, eu teria sido um sub-Beatles, um sub-Rolling Stones e até um sub-Bob Dylan. Bem, essas pessoas têm tanta... Eles são muito bons, grandes artistas, mas eu não tenho nada a ver com eles, então eu faço a minha. E eu digo assim, brincando, por exemplo, Mick Jagger, ele anda num cavalo puro sangue inglês, eu posso andar no meu jumento. Ele não consegue andar no meu jumento e eu, talvez, no puro sangue dele, também do cavalo dele, não sei. Só que é o seguinte, eu duvido eu cantar melhor do que ele. I can't get no... Agora, se eu chamar ele para poder cantar Coração Bobo, ele não se perde total, porque ele não vai ter o ritmo, o nosso ritmo. Cada qual com sua classe, seu estilo de agradar.
Tá lançado o desafio, então, para o Mick Jagger.
Tá lançado.
Se ele estiver assistindo...
Chama, velho.
Mas o Mr. Jagger sou eu. É com todo prazer. Nunca neguei as minhas raízes. Olha, eu sou de uma cidade chamada São Bento do Una. São Bento do Una é no Agreste Meridional. São Bento do Una é uma cidade que aonde eu consegui ouvir de maneira absolutamente natural a cultura do sertão profundo. O sertão profundo introjetou na minha cabeça o aboio, o cantado do violeiro, botou para mim o coco, o baião, o xote, o chachado, entendeu? Tudo isso, a mesma cultura, com um pouquinho de diferença de Luiz Gonzaga, o rei do baião. Então, eu venho de lá, porque quando eu chego no Recife, ridicularizava o meu sotaque. Eu tinha 8 anos, 9 anos, mais ou menos. O sotaque meu, as pessoas tinham raiva da música nordestina, do próprio Luiz Gonzaga, e eu não. Nunca mudei o meu sotaque, continuo sendo primeiro de São Bento do Una, depois eu sou de Recife, onde eu morei, e depois virei cidadão do mundo, ou seja, vivo a viajar, né? Eu estou um dia aqui, no outro, acolá.
Maravilhoso. Xan.
Alceu, muito prazer fazer parte dessa roda com todos vocês. E a tua música, assim como para muitos brasileiros, fez muito parte da minha história. Eu tenho uma ligação profundamente afetiva com ela. Seja pelo meu tio, que cantava tuas canções e tocava no violão pra gente nos churrascos de família. Seja a tua anunciação, que eu cantava durante a gestação do meu filho. E pensando nesse afeto que é tão presente aí poeticamente na tua obra... Você, como já contou um pouquinho aqui da tua história, como um homem nordestino, nascido na década de 40, onde o machismo era ainda mais latente, queria saber como que o afeto se manifestou na tua história.
Eu sou apaixonado pela minha mãe e pelo meu pai também. pelos meus irmãos, pelos meus parentes, porque minha cidade também favoreceu muito isso a mim, pelo fato de ser uma aldeia, ser uma cidade onde todo mundo se conhecia e que todo mundo, de uma certa maneira, era parente. Então, a gente vivia muito em comunidade. Eu acho isso aqui contribuiu muito para mim, para ter essa coisa da afetividade, né? Depois eu fui morar no Recife, tal, eu estou falando que às vezes ficavam brincando com o meu sotaque, mas na minha rua, Rua dos Palmares, aí eu fiquei amigo de todo mundo lá também. Aí eu conhecia o homem, o vizinho, o outro vizinho. Tá? Isso até me influenciou, porque na frente da minha casa, na Rua dos Palmares, morava o poeta Carlos Pena Filho. É um dos maiores poetas da língua portuguesa, maravilhoso. Tal. E vizinho a ele, Nelson Ferreira, um dos maiores compositores de frevo. Então, a minha rua era carnavalódroma. Tem até uma poesia minha que eu falo sobre isso. Aonde desfilava todos os gêneros da música de carnaval do Pernambuco. Então, nós temos o gênero que vem da África, que tem uma relação forte com o que é o maracatu. Você tem o caboclinho. O caboclinho, ele vem dos da nossa formação aí, dos indígenas, né? Dos povos indígenas. E tem também a minha influência, que tinha lá, portuguesa, ibérica. Pronto, foi isso aqui que fez a minha cabeça de maneira natural, mesmo porque na minha casa não tinha a tal da radiola, porque meu pai achava que eu tinha jeito para música, e ele tinha um irmão que era maravilhoso, tio Rinaldo, e tio Lucilo também, tocavam muito eles. E um deles tentou ser artista, mas não aconteceu. Então, papai me obrigou a, como é o nome, a eu estudar, e demais, entendeu? E não me dava radiola, lá em casa não tinha radiola. Então, outra influência para mim foi a voz do rádio, Sabiá, os pássaros, e o BTV.
Maravilhoso. Tá?
Então, essa coisa introjetou na minha cabeça e eu nunca na minha vida pensei em ser artista. Olha, eu só... ficou na minha cabeça um pouco a minha passagem em Boston, né? Porque lá foi... eu não levei nem violão. Estava na Universidade de Harvard, então pedi um violão emprestado de um rapaz lá que tinha. E, no final de contas, eu ia para a rua e ficava tocando na rua, rapaz. Era na época da Guerra do Vietnã. E aí, aquele povo começou a gostar de minha música, né? Sei lá. Aí eu vou depois para Nova York. E aí, em Nova York, eu fui cantar no Village, certo? E aí o povo gostou, entendeu? Muito. E aí... no meio da rua eu cantando. Só quando eu voltei, eu fiquei, será que eu quero ser artista? Será que eu tenho jeito para isso mesmo? Mas terminei fazendo o curso, me formei em direito, entrei na Roda Viva. E aí sabe o que aconteceu? Entrei na Roda Viva, me formei em direito e fui convidado por um primo meu para poder ir para uma banca de advocacia, né? Ao chegar lá, eu todo enfatiotado com aquele paletó, etc. Tal. Aí, na primeira contenda que botaram para mim, eu dei razão à parte contrária. Entendeu? Aí eu digo, quero mais não, não defendo porque eu não acredito. Saí fora. Neste
não
momento...
Não conte tudo de uma vez, não. Deixa para a gente perguntar um pouquinho. Vamos ver o que o Caçapa vai perguntar. Guarda um pouquinho da história. Diga lá, Caçapa.
Oi, Alceu. Mãe, Caçapa.
Pra minha
Caçapa,
alegria...
eu estou me lembrando, sabe de quê? Que eu joguei basquetebol, fiz seleção... fui seleção pernambucana de juvenil. E aí, eu gostava de acertar a caçapa. Chamava isso.
Meu apelido não tem nada a ver com isso.
Sei.
Mas, bom, depois a gente conversa, os bastidores. Ao seu, alegria imensa estar aqui conversando com você e com esse time todo. Eu sou pernambucano, músico, morei 15 anos em Olinda. Então, a sua música não é parte só da minha formação profissional, mas da formação humana mesmo.
É.
E já que a gente tá falando do começo da sua vida como artista, a sua relação com a música, eu sei que você tem uma relação muito forte com a música que eu via na fazenda do seu pai, em São Bento do Ona. E você fala de um camarada chamado Luiz de Oscar, que era vaqueiro e cantava boio. É. Fala muito do seu avô Orestes, que era, tocava viola e cantava também.
Toca violão também.
Violão também, bombardino também.
Lia por pauta.
Então, eu queria ouvir da sua voz, se você, se fosse possível, se você tem essa lembrança de algo que eles cantavam para você, que eles lhe ensinaram, algo que, tá, que aí você ainda guarda desse repertório que eles cantavam quando você era criança.
Com 7 anos que eu ouvia?
É, ou adolescente, indo lá.
Esse que está falando dos outros, cara. Carralo de João Jerônimo, era um cavalo afamado. Pronto. Eu via aquilo. Foi na carreira que ele deu atrás do boi e morreu, mas foi a depois que deixou encaretado. Pois bem, eu via isso. E o meu avô, que nunca foi profissional, ele fazia cordéis, tá? Com o Tio Lucilo junto. Era Patativa e Azulão. E ele tocava violão por pauta, tocava chorinhos. Então, nessa fazenda, Riachão, existia os saraus, que aí vinha os parentada que vinha de Pesqueira, vinha de São Bento, todo mundo, um tocava flauta, outro bandolim. Tal. E eu ficava ouvindo aquela história, mas não podia me chegar muito, não, porque teve um dia, meu avô era muito maravilhoso, ele teve 16 filhos, mas 12 sobreviveram, né? Mas sabe o que ele quer dizer? Ele disse, olha, eu não suporto criança. Olha, dizem que no céu tem criança, então me mande para as profundas do inferno. Mas era engraçado ele. E eles estavam tocando num dia desse, no fim de semana, né? Nesse sarau, e de repente, entende? Eu vi um pandeirinho que estava ali, era muito mais coisa de samba de Noel, aquelas coisinhas. Eu peguei o pandeiro e fiz assim, tuc, tuc, tuc. Não estava prestando atenção no que ele estava cantando. Sabe o que ele falou? Ô, lindina, que nós trabalhar lá. Tira esse menino daqui de 10, que ele não tem compasso, não. Aí, depois eu soube o que era compasso e fiquei apavorado que eu não tinha ritmo na minha cabeça. Até hoje eu tenho, às vezes, né? Porque se eu me lembrar dele, eu atravesso o ritmo.
Dá um pânico.
Entendeu? Mas aí eu vi isso. Pô, pelo lado da minha mãe, que é parenta do meu pai, lá em São Bento todo mundo parente. Então, é o seguinte, meu avô tocava bandolim, o outro tio Nô tocava...
Violino.
Violino! E tia Nandô tocava piano. Eu só vi tia Nandô tocando piano, porque ela foi morar em Caruaru, quando a gente ia para o Recife, passava na casa dela, ela pegava aquele piano, coisa linda, né? Mas o meu avô eu não vi, soube que ele tocava, né? Mas o meu avô foi bacana para mim, vovô Adalberto, porque eu chegava lá muito pequeno, aí ele dizia, vem cá, meu bichinho. Aí me botava perto da cadeira dele e dizia, eu vou botar um macaquinho agora. Aí pegava na coisa da radiola e botava e ficava ouvindo música. Ele ouvia música clássica, ele ouvia, sei lá, fados talvez, né? Um pouquinho, né? Eu ouvia essa coisa toda, e aquelas músicas, né, daquela época. Ele ouvia Rádio Nacional, entendeu? Mas pronto, mas também nunca me incentivou a nada, não. Mas pelo menos eu ouvi e ficou nos HDs da memória tudo isso. E então...
Alceu, só para dar uma cortada aqui. Tudo bem, você já falou que esse caos é muito, muito grande, mas dá uma resumida para a gente. Como é que é aquela história que você impediu que o Cazuza fizesse striptease dentro da tua casa?
Eu não pedi isso. Aí eu impedi?
Você falou, não vai tirar roupa na minha cara.
Não, claro, rapaz, eu tô. Ele era meu amigo. Ele foi lá para casa e aí teve um momento que tá doido, entendeu? E disse, vou tirar a roupa. Eu digo, cara, por amor, aqui não. Não, aqui, porra, tava um bocado de dentro. Aí ele gostou, brincou comigo até, que ele gostava de ver a gente. Pô, você é um machão muito sincero. De brincadeira, né? Pô, mas ele tava doido, eu não tava, não. Não uso droga, nada, não usei. Bebi, pô, de pouco, bebi até um pouquinho.
Ao seu.
Agora, só um momento. Tá. Mas lá em casa era recorrente. E artistas lá, né, em Olinda, Mano Chau foi lá na minha casa. Caetano foi lá em casa. Muita gente passou lá em casa e vinha. Eu fiz amizade com muita gente, né? Quando eu morei na França, por exemplo. Aí tinha um Rémi Copacopoli, ele era o editor do jornal Libération. E aí ficou um amigo lá. Fiz muitos amigos, Dominique de Fries, todo. muito quando eu morei lá. E quando ele fez 60 anos, ele trouxe 60 franceses para ir para Olinda conhecer a nossa cultura e foram recebidos lá em casa também.
Mas queria tirar muita a roupa gente. Só,
ah, queria sabe quem foi na minha casa?
Cazuza.
Sabe quem?
Queria tirar a roupa só o Cazuza.
O rei da Holanda. A rainha da Bélgica, entendeu?
Chique chegaram demais. Lá de maneira... Diga lá, Júlio Maria.
Muito absolutamente bem. Natural.
Alceu, você, 67, 68, você está na faculdade de Direito de Pernambuco, você, no Recife. Você, nesse período, você falou do Caetano, Gil, estão fazendo um negócio para cá chamado Tropicália, fazendo exatamente o que você faria logo depois, que é misturando. Luiz Gonzaga te definiu como uma banda de pife elétrico, né? Essa história da Tropicália ter vindo um pouco antes e de ter misturado, justamente feito ali e sido considerada algo que, pela primeira vez, misturava guitarra com ritmos brasileiros. Eu queria saber o que você sente quando você ouve dizer que isso foi criado na Tropicália e se isso teve alguma influência na sua formação.
Um pouquinho diferente. Vou explicar o que é que acontece. Eu não sou muito aberto para as coisas, né? Porque eu não tive uma formação musical, tá? Eu também não ouvia coisas. Eu estou te falando que eu não ouvia nada. A Tropicália tem uma relação com os Beatles, com... Tá? E que eu acho muito bacana, sabe? Mas eu não fiz isso, sabe? Eu não fiz isso porque eu não tinha... meu ouvido, não, eu não conseguia ouvir outras coisas a não ser a minha coisa, porque eu não tinha radiola, tá? O que é que acontece? As pessoas, às vezes, não entendem realmente o conteúdo, não é ritmo. Primeiro, a história é gênero, sabe? O que é um gênero musical. E, então, como é que eu diria? As pessoas ficam perguntando o negócio de guitarra, entendeu, elétrico? Guitarra é um instrumento, para mim, eu gosto... O conceito de guitarra é um instrumento, como uma sanfona é um instrumento. Uma sanfona pode ser tocada por um italiano, tá? Pode ser tocada por um francês, um português, toca também, por um argentino e por um brasileiro, pode ser um gaúcho, entendeu? Fazendo o bandeirão dele e por um nordestino, tá entendendo? Bem, então, instrumento é instrumento. Eu usei um instrumental que era novo, vamos dizer, para a época, e coloquei dentro da minha música. Mas ele, e ninguém entendia, só que Luiz Gonzaga foi a um show meu e foi ver o meu show, entendeu? E eu achava até que ele era tradicionalista. Quando ele chegou e disse, Alceu, eu fiquei até com medo. Eu falei, digo, levar o esporro do velho. Aí eu digo, o senhor gostou do show? Ele, eu adorei, vim diretamente do Nordeste para assistir seu show. Aí, mesmo, gostou do show? Aí ele fez... Gostei. Aí eu disse, e ao conjunto? Ele disse, Alceu, você fez uma coisa totalmente diferente, um timbre totalmente diferente. Isso é uma banda de pife elétrica.
Muito bom.
Então, o que acontece? Eu, dentro da minha, dentro da minha música, eu boto coisas da banda de pife. Eu pegava uma flauta e junto a uma guitarra. Então, eles vão ali fazendo em dueto, entendeu? Mas como tinha uma guitarra, as pessoas pensavam que guitarra... Era uma coisa, como é o nome, que tinha que ter a ver com Beatles, com Rolling Stones, não tem nada a ver. Inclusive, quando eu estava em Harvard, um senhor passou lá, um repórter me viu ali, ficou impressionado com aquilo e perguntou de onde era que eu era, entendeu? E alguém falou para ele que eu era do Pernambuco, ele perguntou se eu era samba, eu do Brasil. Não, eu faço a minha música. Aí disseram para ele, ele é de uma região, no sertão, tá aí? O cara entendeu, no outro dia botou o seu Valença de protest song, porque ele perguntou para mim, minha música falava de quê? Naquele momento, essa que eu estou falando aqui é contra a ditadura. Aí ele botou, no Fall River, o jornal, aí botou, ao seu Valença de protest song, e depois botou, aí ele estava até certo, aí botou, Bob Dylan, Brazilian Bob Dylan. Por amor de Deus, eu não tinha ouvido Bob Dylan, entendeu? Ou seja, essa história de ficar se comparando é uma besteira. O artista tem que ser ele, fazer o que ele quer, entendeu? E não tem. Mas teve um determinado momento, tá, que você só tinha coisas se tivesse uma relação próxima, não com a cultura mesmo, real. Você tinha que ter uma relação... com a cultura que lhe era imposta, tá? A você ouvir. Bem, quando chega agora a internet, a internet. A internet democratizou tudo, entendeu? Então, procurem agora quanto é. Não estou falando, quando eu falo isso, não estou falando juízo de valor. Não estou dizendo, não. Mas eu estou perguntando, vai no YouTube e vai perguntar quantas. O Alceu Valença, doidinho lá de São Bento do Mundo, né? Entendeu? Que não sabe, sempre fez o que ele queria. Olha lá agora quantos views eu tenho, quanto até estava falando, quanto Paul McCartney tem. Procure.
Maravilhoso. Então, a partir daí, a gente faz um intervalo e eu volto perguntando sobre isso para o Alceu. A gente volta já. Já.
Girando na roda.
Fica girando enquanto isso. Estamos de volta com Roda Viva, que hoje recebe o grande Alceu Valença. Alceu, você estava falando da liberdade que a internet, que o streaming te dão. Mas muitos artistas se queixam de que essas plataformas não remuneram os artistas da maneira adequada como deveriam. Você está nessa luta por uma regulamentação dos pagamentos pelas plataformas de streaming e pelas outras plataformas?
Isso é necessário, o mundo está se unindo para colocar uma lei sobre isso, porque realmente você está dentro do YouTube, da internet, e eles fazem uma propaganda e o artista não ganha nada. Mas eu não tenho muito tempo para estar. Tem muita gente da Europa fazendo, e quando fizerem essa legislação, entendeu? Acho que vai ser uma legislação mundial.
Você acha que o Brasil vai nessa mesma estrada?
Todo mundo vai ter que entrar. Essa virou uma coisa internacional. Essas plataformas virou uma coisa internacional, não é? Então, os artistas estão se unindo. Inclusive, porque um artista que canta, tá, que faz show, tem público, ele sobrevive, tá certo?
Bem.
Mas, realmente, o autor é um problema, porque o autor, ele teria que viver disso, como antigamente Adelino Moreira, vamos dizer, que era até um português, fazia samba canção, fez com Nelson Gonçalves, né? Boemia que me tem. Ele vivia do direito autoral, né? Hoje, você diz que é 1 milhão de vezes dentro de uma plataforma, aí, parece que é Spotify, e aí 1 milhão rende para o artista, para o compositor, R$ 608.
Nossa.
Alceu, eu vi que você se emocionou quando passou a imagem do Paulo Rafael, que durante anos foi teu braço direito ali.
Tá.
Eu queria que você falasse um pouco da importância do Paulo Rafael na tua busca pela sonoridade, Alceu Valença.
E Paulo Rafael, ele é de Caruaru. Meus irmãos também são de Caruaru, pertinho de São Bento. Ele tinha uma... Na infância dele, ele ouviu as coisas da terra como eu ouvi. Banda de pífano, tudo isso aí ele ouvia, sabe, lá. Mas, como ele vai ficando adolescente, o adolescente teria que ficar ouvindo rock and roll, só isso, entendeu? E aí ele entrou nessa daí, sabe? Até que, quando ele começou a tocar comigo, teve um dia que ele dizendo que gostava de o Yes, não sei o que lá, eu digo, ô, Paulinho, mais Yes, mais Yes, diga no, mais no do que Yes. E... mais Caruaru do que Londres, brincando. Tá, então eu digo, ô Paulinho, volte ao seu tempo de criança, volte para Caruaru, que agora eu vou te chamar de Paulo Caruaru. E daí em diante, você ouça as coisas da nossa cultura para você colocar nessa guitarra. E dessa maneira, ele começou a pegar um estilo totalmente diferente de todo mundo, entendeu? Que ele usava a guitarra, genialmente, maravilhosamente, mas, digamos, a timbragem de uma guitarra, que parece uma coisa totalmente...
Brasileira.
Não, a dele é brasileira, muito brasileira. Tá? Agora, vem cá, o que eu estou colocando sou eu. Eu não quero obrigar ninguém, cada qual tem o seu gosto. Agora, por amor de Deus, ninguém faz a minha cabeça, nesse sentido aí. Tentaram, muita gente tentou, quando eu fazendo um disco, não vou. E, aliás, eu me rebelava o tempo todo. Por exemplo, o disco meu que mais vendeu, depois é que eu soube. Porque, olha só, velho, eu recebi tanto prêmio e eu não sou uma pessoa organizada, sabe? E então, o que é que eu diria? Eu falar para a pessoa que trabalha comigo. Uma crítica sua, que era da Veja, né? Daquela... Eu dizia, manda para a mamãe. Elas fizeram um verdadeiro museu sobre o seu, sabe? Então, lá tem prêmios que eu saí ganhando, muitos. E um disso, desse aí foi o mais vendido, né? Desde que 2.500 milhões de discos. Eu não sabia nada disso. Aí o que acontece, rapaz, é que foi o disco Cavalo de Pau. E esse disco era comum, usual, você fazer 12 músicas. Eu fiz 8. Fui entregar o disco, o Mazola, Marco Mazola, aceitou o disco. Aí o povo do comércio, sei lá, das vendas, disseram, ah, não, tem que fazer mais 4. Eu digo, nada, o disco está fechado. Tudo eu faço como se fora um filme.
Mas Paulo Rafael, seu, você sente saudade do Paulo Rafael?
Mas demais, cara, meu maior amigo que eu tive, porque a gente passou 8... Peraí, não foi 8, não. 48 anos tocando junto, entendeu? Mesmo até quando eu fui para a Europa, Paulinho foi também, entendeu? É meu irmão total.
Ao
uma
seu.
Saudade incrível.
Maravilhoso.
Alceu,
diga, Roberto.
Falando em saudade, né? Você está falando bastante do seu pai, da sua mãe, e você dirigiu a Luneta do Tempo, e existe essa história que esse filme começou a surgir quando você voltou a São Bento do Una, na ocasião da morte do seu pai. Eu perdi meu pai recentemente, né? Então eu tenho essa isso a flor da pele, que dá vontade de fazer coisas que ultrapassam a vida, né? Como foi que surgiu essa ideia?
Não, a ideia não era... Eu depois que descobri que era para ele, entendeu? Era um artista, eu. Era eu mesmo, né? O filme começava assim, depois eu tirei tudo. Que voltava à sua terra, entendeu? Que ia para a fazenda de meu pai, dele lá, que foi do meu avô, olha, do meu tio, o tio dele. Eu posso falar melhor? Então, quando ele morreu, eu fui ao enterro, né? Nunca tive tempo para voltar para São Bento, e aí eu fui para lá e depois a gente foi no sítio dele lá e tal e coisa, e aquilo me deu uma saudade da minha infância, muito grande. E, ao mesmo tempo, as histórias que ele contava, tá entendendo a mim? História de cangaceiro, entendeu? Outras coisas, né? Saudade disso, saudade daquela casa, saudade do meu avô e tal e coisa. E aí eu começo a fazer um roteiro, que eu não sabia que era roteiro, que eu escrevendo uma coisa que não tinha muito um sentido de princípio, não. E, de repente, eu encontro com uma pessoa que diz assim, que aquilo era cinema, né? E aí eu inventei de estudar cinema. Não quis professor também. E aí eu comecei a estudar e lendo livros, né? Franceses, brasileiro, tudo sobre... E terminei fazendo um filme. E essa parte de papai era lembranças, mas que eu não sabia que eu estava fazendo para ele, não. No final de contas, eu descobri.
Há quanto tempo você não ia?
Hã?
Há quanto tempo você não ia a São Bento do Una, quando você voltou nessa época?
Muito tempo.
Muito?
Mas muito tempo mesmo, né? Porque eu vivo no mundo, né?
Chan.
Alceu, vou pegar o gancho um pouquinho no que o Júlio falou, a Roberta, agora, sobre essa questão dos instrumentos, né? A instrumentalidade do teu trabalho, das tuas composições, e também a palavra, né? A comunicação falada, você é muito dos escritos também. O teu processo de composição, o que aparece primeiro? São os instrumentos, a musicalidade ou a letra?
Não sei. Veja só. Se você olhar aqui, eu nunca voltei, tá? Eu posso... Não, vou poder agora. Aqui dentro tem um gravador, né? Então, eu posso sair na rua e aí a música vem na minha cabeça. Eu gravei. Nem todas eu gravo, não tem saco para isso. Eu tenho umas 60 músicas aí que eu não voltei a ouvir. Eu não tenho uma coisa de... um hábito de ouvir música, nada disso. Minha esposa, Ianê, ela comprou para mim uma radiola e pegou os meus discos, né? Que
tinha uns lá de... Como é que chama?
Boa.
Vinil. Eu nunca ouvi. Até hoje eu não ouvi.
Os teus você também não ouve?
Não. Não, já ouvi. Agora tem o tal do Spotify que eu já ouvi, mas é muito chato.
É muito chato
eu ficar ouvindo, tá? Eu prefiro andar na rua falando
com as
pessoas.
Mas então esse processo criativo cada hora vem de um jeito?
Como?
O seu processo criativo cada hora vem de um jeito, então?
Vem. Iane, minha mulher fala que é surto criativo. O surto criativo é como eu fiz com Vicente Barreto, uma música chamada Tropicana. Eu estava aqui no hotel... Em São Paulo, e ele chegou lá. Eu ia sair para um teatro, tá? Então, o pessoal ia comigo. Então, ele chegou, mostrou a música Tropicana, eu fiz na hora. Foi. Aí ele fez, rapaz, ficou, foi bom. Aí ele disse, vou levar. Eu digo, não, isso está parecendo uma salada de fruta. Então, vou botar aqui nesse jarro, depois eu olho, se ficar bom, eu quero, eu faço.
Maravilha.
Tá.
A não. Sapa, depois
se ficar,
Júlio,
se tá prestar, tá tudo bem. Pois bem, voltei de noite e achei bacana. E pronto. E aí, surto criativo. Meu tio Rinaldo, me mostrou um choro, certo? O choro. Ele chegou com esse choro de Brasília e eu tinha 15 anos no máximo. E aí ele sabia que eu escrevia poesias e tal e coisa. E disse, Alceu, você não quer botar aqui uma letra? Aí eu botei, no meu chorinho vou cantar toda a ternura e a desventura de um amor que o tempo veio e que passou. Para se encantar, peço ao amigo um cavaquinho, estou sozinho e peço pelo amor. Aí eu terminei e mostrei para ele, ele fez, adorei, agora uma coisa, por favor, você está escrevendo assim nessa rapidez e com o olho, cuidado para não virar Chico Xavier.
Diga lá,
aí, eu, lá em Portugal, passando um tempo em Portugal, aí, rapaz, eu não dormia. Inclusive, eu estava falando ali nos bastidores, era Dona Insônia, né, que ela me persegue. Mas ela não é tão ruim assim, não. Porque eu descobri, depois que eu comprei um relógio que marca o tempo, que eu durmo direitinho. Mas o problema é que quando eu acordava, ficava agoniado demais e aí ia escrever. Ia para a sala. E aí eu escrevi O Poeta da Madrugada lá, pegando poemas que tinham sido, inclusive, publicados nos jornais do Recife, que era Jornal do Comércio, Diário de Pernambuco, quando eu era menino, 15, 16 anos, tinha uma quantidade danada. E aí eu fiz outros poemas, eu fiz crônicas, sei lá, não, era poema só nesse aí. Aí publicaram O Poeta da Madrugada.
Alceu, na primeira fase da sua obra, nos anos 70, é muito evidente a presença de elementos, traços da cantoria de viola e do coco de embolada, né? Composições como Papagaio do Futuro, O Agalopado, o próprio Espelho Cristalino. E no LP Vivo, de 76, você gravou, inclusive, trechos do repertório do José Vicente da Paraíba e Passarinho do Norte, que eram cantadores de viola, que gravaram pela Rose Blit, né, nos anos 70. Gravou trechos do repertório do Beija-Flor e Treme-Terra, Beija-Flor e Oliveira, que eram emboladores, grandes emboladores. E que esses artistas, também o Azulão e Curiol, que gravaram o refrão do Espelho Cristalino, em 75. Minha pergunta é, essas pessoas tinham uma relação de proximidade com você? Eles conheciam a sua obra? Você
não.
Tinha alguma relação... Qual era a sua relação pessoal e artística com eles?
Olha, eu já...
Mas, desculpa de interromper, mas minha pergunta é... Por que é que depois de tanto tempo de artistas como famosos como você gravarem trechos de obras dessas pessoas, que são artistas maravilhosos, por que é que o público brasileiro, em geral, ainda tem muita dificuldade de reconhecer o valor, a importância desses artistas? Não os artistas de uma maneira genérica, mas com nome. José Vicente da Paraíba, Passarinho do Norte. Por que é que a gente, como sociedade, ainda tem tanta dificuldade de reconhecer o valor desse imenso fluxo artístico que a gente bota num balaio meio genérico, da cultura popular e do folclore?
Bem, porque àquela época, nós vivemos um bocado de informação, muito. Àquela época, tinha no sul, talvez no Rio, a Rádio Nacional. Então, quem morava no Rio, quem gravava no Rio, como Noel, o grande compositor, saía, e o Brasil conhecia, inclusive, eu ouvi Noel, tá? Ouvia no rádio, e está tudo aqui na minha cabeça, a voz do rádio também está aqui na minha cabeça. E a coisa do Nordeste sempre era como uma coisa que o Nordeste não era conhecido de jeito nenhum. Depois vem a televisão. Da onde é que a televisão era? De Rio de Janeiro, São Paulo, normalmente. Muito mais, inclusive, do Rio de Janeiro. tá? Então você não ia conhecer, eu conheci a Adoniran Barbosa através de rádio, aquela coisa dele. Se o senhor não está lembrado, faz de conta a pedra. Aqui, ó. Tá. Então, digamos, esses artistas, eles não foram, não passaram pela mídia, não entrou na mídia, logo não, ninguém o conheceu, né? E esse aí mesmo, Beija foi Oliveira, eu ia para a Praça do Diário, entendeu? E eles estavam tocando lá, e tá certo? Uhum. Aí eu via o Coco de Roda lá no Recife, pedindo, era artista de rua, né? Pronto, e os outros eu conheci através da coisa natural, como eu falei, do carnaval, era uma coisa absolutamente natural. E as coisas que eu ouvia depois, quando lá em casa deram a radiola para a gente, né? Era minha irmã que comprava os discos, então eu ouvia aquilo e sabe o que aconteceu? Eu fazia imitação, quer ver? Sim. Conceição, eu me lembro muito bem. Vivia no morro a sonhar com coisas que o morro não tem. Calbi Peixoto. Aí, Gilberto Becou cantando, tocou até na rádio. E maintenant, que vais-je faire de tout ce temps qui sera ma vie? Pronto. Aí, o peixe é profundo da rede, segredo. Isso já é antiga. A voz do rádio, da Alva de Oliveira. Miltinho, quer? Você, mulher, que já viveu, que já sofreu, não minta um triste adeus, ai, nos olhos teus. Eu e você, mulher de 30, rapaz, mulher de 30, rapaz, a mulher de 30 era tida como uma véia naquela época. Meu Deus
era
do céu.
Era velha de Júlio. Diga lá, Júlio.
Pernambuco talvez seja o único estado que tenha usado a bandeira na camiseta, né? Camisetas com bandeira de um estado aparecem pela primeira vez com a imagem de Pernambuco. E isso muito, muito em virtude da música, da potência cultural do estado. Talvez exatamente por isso, pela riqueza musical. Mas, na prática, como é que essa relação, Alceu, sua relação com as gerações que vêm depois? Pouco se vê você falando sobre Nação Zumbi, sobre Bom, Chico Sainz, sobre Mangue Beat. Como é que isso se deu?
Eu ouvi en passant tudo isso, eu explico a você. Vamos lá. Hoje até, eu que não ouço música, mas ouvi, uma pessoa mostrou, sabe o quê? Planetário, uma música minha tocada num disco feito com Geraldo Azevedo. Essa aí era a minha música, né? Essa era só minha. Tal. Então, Planetário. O que era o Planetário? Esperei no Planetário, meu amor. Ela foi ao analista e ainda não voltou. São mil horas, mil estrelas que me separam dela. Olha a sonoridade daquela. Dentro dela tem uma citra, sabe? Por que é que tem a citra? Dentro da minha cabeça, tá? Eu vi uma ou duas vezes uma citra, sei lá. Mas terminei colocando na minha música isso, Planetário. Porque a cultura ibérica, da onde vem as coisas de Portugal, tem um lado mourisco muito forte. Então, até no carnaval, no frevo de bloco, que tem, ele tem bandolins, etc. Uma formação muito próxima de Portugal. Eu peguei uma música de Antônio Maria, chamada Recife, e cantei, loucamente, gravei e nunca lancei. Até que, de repente, depois de um tempo, 3 anos, 4 anos depois, eu chamo Carminho, que é uma fadista portuguesa, e a gente cantou junto. E ela, oh, saudade, saudade tão grande. Tá. E olha só, isso é um frevo de bloco pernambucano. Aí eu, no primeiro disco que eu fiz, eu botei, minha camisa foi manchada de vermelho, não tá com esse sotaque, tem um beijo desbotado de batom ou de carmim. E a feiticeira tem a boca encarnada, um beijo e uma dentada, sempre guardados pra mim. Tá. Foi essa a minha formação, tá? Agora, quando eu vim em 70 para o Rio de Janeiro, 71, vim para o Rio de Janeiro e eu não convivi de maneira nenhuma com outras gerações, tá entendendo? En passant, eu vi. Essa coisa. Mas não convivi, e são bacana, muito bacana. Ouvia passando.
O que você achava do som?
E gostei, mas eu não estava presente àquela época no Recife.
Para conviver.
Agora, essa defesa que você faz do que é nosso, do que é brasileiro, reconhecendo a influência ibérica, reconhecendo a influência também do mourisca, me remete muito a Ariano Suassuna, que não é pernambucano, mas viveu muito em Pernambuco. Com a defesa da arte armorial que ele fazia. Sim. Foi uma influência para você, o Suassuna, de alguma maneira?
Suassuna pensa muito comigo, conheci. A Ariano estava envolvido muito no negócio armorial, que é maravilhoso, e a gente nunca se relacionou muito, assim, digamos, com frequência. Uma vez eu fui à casa da minha cunhada, Nena, e ele morava na frente. Aí ele, a gente conversou muito. Uma coisa bate próxima.
O conceito é próximo.
Mas isso não é... Deixa eu explicar uma coisa. Eu, de minha parte... Eu acho que tudo pode existir. Agora, por favor, não peça a mim para eu fazer o que eu não quero. Claro. Não vou fazer nunca, tá entendendo? Claro, você pensa, eu não estou colocando juízo de valor. Você acha que eu vou achar ou pensar que os Beatles não são bons? Pronto, tá, ouvi os Beatles, sabe quando? Meu filho, Rafael, hoje ele tem 22 anos, sabe? Ele estudou na Escola Nova, no Rio. Aliás, em vez da Escola Nova, que era uma escola bacana, botar para ele ouvir Tom Jobim, botaram para ouvir Beatles, tá? E aí ele chega, né, com um CD e aí de Beatles, tá? Neste momento, eu ouvi ele ouvindo, tá? E adorei. Aí eu digo, se eu tivesse ouvido muito isso aqui, eu podia ter me influenciado e aí eu não seria eu, tá entendendo?
Que bom que você ouviu depois.
Só fazendo um adendo ao Júlio, né? A banda Mombojó vai lançar no mesmo dia que o Alceu, dia 26 de janeiro, um disco em homenagem ao Alceu Valença, que, escolhendo obra, uma parte, né? Pegando mais um recorte anos 80 e 90, que é uma banda pernambucana de geração abaixo, intermediária.
Sim, agora veja só, vou dar uma dica para vocês, que é o seguinte. Primeiro, eu, quando é um texto, para poder botar uma coisa pequenininha, botar na internet, eu boto, tá entendendo? Mas eu não entro na internet, assim, para falar com uma pessoa, via, eu gosto pelo telefone, celular, tá entendendo? E aí, eu vejo pessoas que vão perto de mim, conversando, etc. Tal. Eles ficam falando sobre uma coisa que não está presencialmente, sabe? Ah, você viu o que... o que Xan colocou? Ah, Xan estava num bar. Aonde? No Itaim Bibi. Ah, aí o outro vai dizer. Não é? Vai falar sobre você, né? Né? Caçapa. Você vira o Caçapa? Ah, sim. Rapaz, Caçapa deixou São Paulo e foi passar umas férias lá no Rio Grande do Sul. Entendeu? Sérgio Martins. Ah, rapaz, fica... É muita gente para a cabeça da gente, né, velho? Então, eu prefiro realmente ficar na minha.
Real.
Fico na minha, pego o meu celular, escrevo minhas crônicas, escrevo minhas poesias. Eu não tenho compromisso com nada assim, não, sabe? Não tenho compromisso de estar criando, que eu crio na hora que eu quiser.
É isso mesmo. E a gente aqui só tem um compromisso com o tempo, então vai fazer um intervalo, mas volta já para
então,
ouvir esse curso criativo.
Roda Viva.
Roda
o tempo gira. A luneta do tempo girando. Maravilhoso. Girando.
Estamos de volta com Roda Viva, que hoje recebe Alceu Valença. Quem vai perguntar para ele agora é o Júlio Maria. Júlio.
Muito bem, Alceu. Júlio. Tudo bem. Você é curioso acompanhar a sua discografia, né? Há 50 anos, você lançou o seu primeiro disco solo, né?
Muito obrigado pela informação.
Não é isso? Molhado de suor. Aí acontece o seguinte, até 81, você lança 6 discos, vendendo em média 150 mil cópias... Até que vem Cavalo de Pau, você citou, vende 1,5 milhão, né?
Não, 3 milhões e 400.
Já está em 3... Já...
Não, agora é sério, 3 milhões e
500. 3 milhões, muito mais do que
não,
isso.
Não, então diga você, porque eu não sei. Não que mostraram, mandaram para a gente.
O que acontece nesse momento, Alceu? ouvindo seus discos, a gente percebe claramente que você está fincado na ideia de uma sonoridade que não está em lugar nenhum, que está acontecendo só ali, que aconteceu no primeiro disco, Ibérica, depois vem mais rítmica, e você está ali num caminho muito próprio, né? Muito pessoal, sem nenhuma turma exatamente, você está seguindo o seu caminho. Quando vem Cavalo de Pau, o negócio explode, você vende esse tanto de disco atualizado agora por você mesmo, e vem o grande sucesso, vem o Alceu para o mundo, Mazola tenta colocar mais 4 músicas, não consegue, e o disco acontece assim mesmo. O que o sucesso te traz, o que que muda na sua vida a partir desse momento de Cavalo de Pau?
Não, minha vida continua a mesma, só que agora tem muito, muita selfie.
A sonoridade, tentaram mudar você muito antes disso acontecer?
Nunca ninguém vai tentar mudar as coisas que eu penso, tá? Por exemplo, quando eu vou defender uma causa, ou deve ter uma parte, eu achei que ela não tinha razão, fiquei com uma outra parte, a parte contrária. Isso que é advocacia, tá? Não é, rapaz, eu faço música que eu quero, porque eu gosto, e pronto. Faço na hora que eu quero também. Eu não fico o tempo todo... Tenho os meus surtos, como eu falei antes. Na pandemia, eu comecei a tocar violão. Aí toquei violão o tempo todo na pandemia. Gravei 3 discos, parece, sozinho, e um com o Paulo Rafael. Depois eu parei de tocar o violão, sabe? Nunca mais toquei. Há uns 3 ou 4 dias atrás, eu resolvi, eu acho que eu vou fazer um show também só de violão, eu em concerto. Em concerto, né? E aí comecei a tocar novamente. Me dá vontade. Quando me dá vontade, eu pego do instrumento.
Então não tem especial nesse disco que você acha que justifica essa explosão de vendagem?
Não consigo entender muito, sabe? Cavalo de Pau. Viral. Hoje, a coisa, antigamente, tinha. Realmente, a gravadora impulsionava, né? Mas tinha o viral também. O viral existe. Então, tantas pessoas fizeram a maior propaganda e a pessoa não acontece, tá? Então, a questão do viral, ninguém consegue explicar. Senão, um bilionário do mundo botava o filho, que sempre o pai gosta, né? Para poder fazer uma música, fazer um sucesso, e ele faria, só era investir. Mas não é assim, não. Tem uma coisa por detrás que eu acho que é da alma.
Não, deixa. Por favor.
Diga, Caçapa.
Vou então.
Pois a Xan errou.
Eu vi recentemente um vídeo feito pelo fotógrafo Mário Luiz Thompson, em 1981, acho que na casa dele em São Paulo. Uma conversa muito informal com você. E você fala uma coisa que eu achei muito interessante. Eu vou ler aqui um trechinho rápido, para não cometer nenhuma imprecisão. Você diz assim: a Tropicália é uma maneira de se adaptar à música brasileira a um tempo novo. É um fenômeno mundial. Evidentemente, o Brasil não poderia estar fora disso. Mas depois da Tropicália, que estava fundada no princípio da antropologia, da Semana de 22, de Oswald de Andrade, depois da Tropicália, a coisa da antropofagia ficou sendo ao contrário. Isso eu acho genial que você diz. O camarada começou a ser comido por outras culturas. Uhum. Nessa mesma entrevista, nessa mesma conversa, você diz assim que o artista que mais lhe influenciou, o intelectual que mais lhe influenciou, foi Glauber Rocha. O que é que você tem a dizer sobre isso hoje?
Bem, a minha onda é bom, muito a dele, se for o caso. Por quê? O Glauber procurava fazer o cinema dele, entendeu? A turma, inclusive, da...
Cinema Novo.
Cinema Novo.
Ah, tá. Então, a turma do Cinema Novo procurava fazer o cinema deles, como o francês, a Mangá, ali, também tentava, como os italianos também tentavam, sair de um domínio. O domínio anglófono e o domínio das grandes empresas, está entendendo? Cinematográfica, né? Então, foi sempre assim. Só que eu não faço de jeito nenhum concessão. Nunca fiz e não faço e não farei.
Você diz também, logo depois, que a imprensa criticava o cenário musical no final dos anos 70, dizendo que não tinha acontecido nada depois da Tropicália. E você diz, aconteceu Alceu Valença, aconteceu Hermeto Pascoal. E uma coisa que eu achei muito interessante, que não vejo ninguém falar... Aconteceu a interiorização da música popular brasileira.
Sim, aconteceu. Isso aqui, de uma certa maneira, a própria indústria que estava ali, quando viu alguém acontecer, foi procurar alguma coisa que tivesse uma relação com o outro, entendeu? Dentro de 80, começa, então, as pessoas, vem Elba Ramalho, Geraldo Azevedo já estava, começa a aparecer também, entendeu? Mas eu e Geraldo viemos para cá, gravamos até aqui em São Paulo, disse da gente, não aconteceu absolutamente nada, certo? Nada. No disco Molhado de Suor, tá, que foi até pela Som Livre, entendeu? Também não aconteceu nada, tocou numa novela. O disco Vivo, que a intelectualidade, os jornalistas adoraram o disco e o show também era uma coisa muito restrita, tá certo? Com uma coisa avant-garde também francesa, era restrito. Mas, digamos, essa coisa do Glauber, ele queria ser ele. Muito bacana isso aí, acho bacana.
Alceu, Anunciação é uma música que foi se atualizando e se encaixando em vários momentos do país, né? Virou já hino de clube de futebol, foi na eleição de 2022 muito usada também, né? Que foi uma das eleições mais importantes desde que eu estou no mundo, pelo menos. Como você vê esse uso capião que a gente faz de Anunciação? Ela não foi feita para nenhum desses momentos, mas tem sido usada. A Xuxa falou, né, do nascimento do filho dela.
Bem, a Anunciação é viral. Viral. Não consegui... É impossível a gente raciocinar assim. Primeiro, não teve, naquela época tocou, tudo perfeito, né? Agora, e depois, como é que uma criança... criança, bebezinho, gosta disso aqui. Assim, é uma loucura. A gente tem recebido muito mais de 2.000 pessoas, crianças, que as mães mandam para a gente com as crianças cantando a música. A Anunciação, e tem outras também que pega. Mas a Anunciação é a Belle de Joux. É um absurdo também. Não sei como explicar isso, não. Não
dá para explicar. Mas você gosta? Você se sente orgulhoso com isso?
Eu? Não. Porque o orgulho da música não é minha, a música é feita...
Para o mundo. É. Que nem filho, diga a Xan.
A natureza e a ecologia também são temas muito presentes dentro da tua obra, né? Lá no teu primeiro disco você já cantou sobre isso, né? Queria saber como é que você enxerga o mundo de hoje, essas mudanças todas climáticas que a gente está passando, como é que você vê tudo isso?
A todo inimigo da fauna e da flora, aquele que promove a poluição, a todo populista traidor do povo, a todo demagogo, todo mau patrão, sim, vai para toda essa gente ruim, meu desprezo será sempre assim. Já não temos nenhuma ilusão. Aos 7 justiceiros do planeta Terra, os mesmos agiotas desse mundo cão, vetores da miséria, eu lhes digo não, tá? Pois bem, aí, quando... quando eu fiz o Papagaio do Futuro, também eu estava falando sobre poluição. Quando eu fiz o meu primeiro disco, uma música chamada Essa Espuma Sobre a Praia, é um dente de Ocidente, é um dente, um osso, um dente, é que eu saí do Rio de Janeiro para Niterói, que eu fui ensaiar lá, em Niterói, e eu fui até com o Geraldinho. E aí eu vi aquela poluição e ia dando uma agonia na minha cabeça, sabe? Aí eu compus essa música, tá? Isso daqui talvez venha... E eu agradeço a minha formação do meu pai, né? Que o meu pai, ele tinha uma propriedade, e essa propriedade, ele, quando ele adquiriu do meu tio Alceu, que era o tio dele, tá? Ele não deixou nunca tirar uma árvore lá, nada. E não podia matar passarinho, nada, nada, nada. Até a gente ficava, chegava meninos lá, também crianças como a gente, queria matar passarinho, não podia, eles não entendiam nada por causa disso. Pois bem, e meu pai dizia que da maneira como vai o desmatamento, ele dizia isso aqui, de noite o clima vai mudar, ele dizia. Olha. Aí ele dizia, nós vamos ficar de noite, não, o clima vai mudar, de dia o clima do deserto de Saara, calor infernal, e de noite, um clima glacial. De noite, né, um clima glacial.
Isso em 1950, ele falava sobre
50.
Isso.
50.
Maravilhoso.
Cá
tá.
Estamos nós em 2023.
Essa coisa ficou na minha cabeça muito, essa história também.
Sérgio. Diga.
Seu, Você acabou de falar aqui que você...
Só um momentinho.
Tá bom.
Me lembrando aqui. Tô ralado, foi? Agora, nós estamos vendo o que nós estamos sofrendo. Nós agora estamos vendo o que estamos sofrendo. É, eu vinha para cá na década de 70, eu nunca vi esse clima de São Paulo. Sim. Nunca. Sabe? No Rio de Janeiro também. O Rio de Janeiro é mais quente, né? Aí, Rio de Janeiro, 40 graus. Agora chega 45, sei lá. E é, buliram com o planeta, tá? Eu acho que é preciso realmente o mundo se unir, porque senão a coisa vai bater em cima até dos donos, dos sócios das grandes corporações, tá? Eles Sim. sofrem calor também e essa história é preciso que o mundo se organize para a gente conseguir ver se consegue retornar, sabe, com as matas, com tudo, com as coisas que poluem, porque a poluição está gerando essa desgraça que está passando por a gente.
Recado importantíssimo, diga lá, Serjão.
Tá. Que o planeta... você acabou de falar que você nunca fez concessão à tua obra. E na tua biografia, escrita pelo Júlio Moura, narra um episódio que você foi boicotado pela BMG, a gravadora, porque você não queria gravar canções do Michael Sullivan e do Paulo Massad.
Foi.
Eles eram considerados, na época, eles eram considerados bregas. Eles eram a vinda do terceiro anticristo. Hoje, a música deles até passou por uma valorização. Hoje, você gravaria Sullivan e Massad?
Não. Não quero criticar eles, nada. Porque não faz a minha cabeça, pode fazer a cabeça dos outros. Tá? Então, eu não vou criticar você se você gostar, vamos dizer, de tango. Se você gostar de valsa, que você goste. Se você gostar de rock and roll, goste. Você, cada pessoa tem o direito de ter as suas preferências. No entanto, é preciso a gente ter cuidado quando a gente nos é imposto uma coisa, sabe? Determinadas estéticas nos foram impostas, sabe? Claro, então vamos conviver um pouco assim, eu te dou tanto, tu me dá tanto, tá? Então vamos dizer, a música, vamos dizer, indiana, toca aqui, mas eu toco lá. Era para ser assim, sabe? Não, mas não era, a gente só ouvia um tipo de música o tempo todo. E pela, claro, as corporações, donas das empresas de disco, botavam no catálogo dele aquelas pessoas, inclusive, que faziam sucesso no outro canto. Mas agora, com a internet, mudou tudo.
É isso aí. Então a gente vai fazer mais uma pausa. Todo mundo toma uma água, a gente, ou o seu, vocês. Tá. E a gente volta já com mais Roda Viva. Estamos de volta com esse Roda Viva delicioso com o Alceu Valença. Alceu, você falou que as músicas para você vêm como uma história. Contou um pouquinho da composição da Tropicana, como foi ali o processo. E tem a Belle de Jour também. Tem essa coisa sua com as mulheres, do modo como você canta as mulheres, um modo muito sensual e muito ali evocativo. Qual que é essa sua relação com a sensualidade, com a coisa da mulher, da musa na sua música?
As músicas estão presentes na minha obra o tempo todo. E eu tenho uma relação muito forte com meu pai também, com a minha mãe, muito forte. Não vamos dizer que eu sou edipiano. Eu já escrevi edipiano de brincadeira. Com a minha mãe, muito forte. Nunca houve... Porra, nunca briga, só paixão, uma coisa assim. Meu pai também. Mas as mulheres eu gosto de admirar, de ver, de... Mulher é... Eu acho um ser muito melhor do que o homem, na minha cabeça.
Por quê?
Primeiro, elas são muito concorda, organizadas, viu? Muito organizadas, vão tomar conta do mundo. Agora, por amor de Deus, não virem também igual que os homens fazem com vocês, não, viu?
Tá bom,
faziam,
pode deixar.
Tá? Dê um lugarzinho pra gente também.
A gente vai dar, pode deixar. Xan, diga lá.
Ao senhor. Essa mente tão inquieta, tão criativa, tão poética, assim, você tem essa característica desde a infância, você se lembra? Na infância mesmo, procurando essa criatividade, exercitando isso?
Eu não sabia, eu sempre fui tido como um doidinho, né? deixa eu ver. Deixa eu...
Ele era hiperativo, mas ninguém sabia naquela época.
É. Provavelmente.
É, vou contar uma história boa, tá? Nessa.
Vem.
Olha, uma pessoa que depois fez a... Tá, um senhor, naquela época ele era um rapaz, que depois virou um personagem da televisão brasileira chamado Coronel Ludogero, entendeu? Ele era... O cara que trabalhava no Correio Telégrafo, lá em São Bento do Una. Então, um dia ele quis fazer um festival e chegou próximo da minha tia, a Demilda, louco por ela também, e aí perguntou, que era minha professora também, do colégio lá, né? Aí eu tinha 4 anos, tá? 5. Aí ele perguntou a ela, se você conhece algum menino... uma criança aqui que cante, porque eu vou fazer um festival de música no Cine Rex. Aí, titia falou, olha, eu não conheço não, agora o filho de Adelma, que sou eu, o mais novo, doidinho, ele faz, é muito doido, é capaz dele cantar. Me levaram para esse concurso, era um festival. E lá, olha a doidice, eu cantei uma música da minha terra, que era de Capiba, e que dizia assim, Pernambuco tem uma dança aqui. E eu pequeno, né? Pernambuco tem uma dança que nenhuma terra tem. Quando a gente cai na dança, não se lembra de ninguém. Será maiacatu? Não mais. Podia ser. Será coco de roda? Não mais. Podia ser. É uma dança que vai, que vem. Remexe com a gente. É frevo, meu bem. E eu subi numa cadeira para poder alcançar o microfone, né? Aí eu saio, né, do palco, né? E aí o povo aplaudiu, claro. Aí veio um menino chamado Miguelito. Rapaz, Miguelito chegou e cantou Granada. Ah, Granada, tierra sonhada por mim, laralá, porolelelá. Ele acabou com Caruso, com tudo, o menino. E aí acabou comigo também, né? Aí ele ganhou o festival. Na hora da premiação, meu tio Geraldo, que é poeta, chama um poeta de gabinete, que é o cara que escreve livros e que também não é obrigado a escrever como é, com tudo rimado, com os repentistas, os cordelistas, não. Ele era intelectual. Então, tio Geraldo estava na coxia e eu não ia ser chamado ao palco. Aí ele me empurrou, sabe? Eu entrei. Não sabia o que era prêmio, não sabia o que era nada. Sabe o que eu fiz? Comecei a dar cambalhotas no palco. Tinha as luzes da ribalta, uma coisa linda. Eu vi meu pai, minha mãe e titia lá. Quá, 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 rindo. Aplaudiram, me aplaudiram demais, entendeu? O menino estava recebendo o prêmio.
Foi
e eu dando cambalhotas. Pronto, essa coisa ficou na minha cabeça... E talvez, eu não sei, tá vendo? Aquele aplauso foi uma coisa maravilhosa. Até depois eu fiz uma música e disse, o meu verso da Puli Cambalhotas quando te vê, porque você é meu definitivo poema.
Falando em cambalhotas, em 1975, você fez o Festival Abertura da Globo, cantando Vou Danado pra Catende. Eu amo aquele vídeo, eu acho que é a coisa mais intensa e maluca que eu já vi na televisão. E... aquilo era muito inovador, né? Tanto que inventaram um prêmio para vocês de tão inovador que era, porque não dava para colocar em lugar nenhum. Hoje em dia, eu sinto muita falta de música e, especialmente, de uma performance como aquela na televisão. Você acha que a gente careteou demais ou a TV comercializou demais? Por que que a gente não tem tanta coisa como aquilo?
Aquela música saiu do prumo. Foi uma coisa totalmente diferente do festival. Inclusive, ela é uma música que eu não escrevi. Quem escreveu foi o Carlos Fernando, um compositor, meu amigo, meu parceiro também, parceiro. Ele escreveu, não sabia, e de repente a música estava no Festival Abertura. E eu vim para cá, para São Paulo, fiz uma banda no Recife, porque naquela época não tinha condições nenhuma de fazer uma banda no Rio ou mandar ver músico, não tinha de jeito nenhum, pronto. E aí a gente... Foi incrível, né? Foi uma viagem muito bacana. Foi ótimo. Agora perdemos, né? Igualzinho igualzinho ao festival do Coronel Ludugero, entendeu? Em São Bento.
Perdi, só em minha defesa,
mas depois
né?
aconteceu.
Só em minha própria defesa, estou falando isso numa TV comercial, tá, gente? Porque aqui
não,
na TV
que
Cultura
tem. O seu programa que promove a música. Diga lá, Sérgio.
Alceu, você foi nosso companheiro de profissão, né? Você trabalhou em jornal uma época. E você colocava São Bento do Una em todas as notícias que você publicava. Conta essa história pra gente.
Não, é exatamente. Eu não sabia o que eu queria fazer. Tinha várias opções, digamos. Em determinado momento, eu comecei a ouvir. Em determinado momento, eu comecei a assistir filme Avant-Garde, né? Me chamavam, diziam que eu parecia com Belmondo. E aí, eu começava a ler muito. Eu li muito, sabe? E não sabendo o que eu iria fazer, a música não estava ainda... instalada. Então, o que foi que aconteceu? Eu digo, será que eu quero direito? Tudo melhor será. Aí fui trabalhar na revista Block. Depois eu trabalhei no JB, mas aí não dava muito para isso não. Rapaz, pela primeira vez, realmente eu não minto não, agora aí eu mentia. Mentia muito, porque dizia assim, vamos dizer...
Precursor da fake news.
Não era para poder botar São Bento, nunca São Bento. Passou uma cidade do Brasil do interior, tanto foi cultuada assim pelas pessoas, porque tudo. Foi. Se tinha uma chuva, se a chuva fosse em Arco Verde, eu botava uma chuva torrencial em São Bento do Una. Eles. Entendeu? Aconteceu um cantador em tal canto, em Caruaru, entendeu? Que estava cantando na feira, o povo veio a. Todo mundo enlouqueceu com ele. Eu botava em São Bento do Una. Aí, pronto. Depois foi para... Aí, um dia, eu digo, vou sair fora. Aí, não sabia o que era que eu ia fazer. Foi quando me chamaram para poder eu fazer um estágio no escritório de advocacia. E aí que eu dei razão à parte contrária e dei um tchau, tchau, tchau. Mas terminei o curso... tudinho, entreguei a papai o canudo de papel. E aí, o que é que acontece? Ele tinha feito uma festa para meu irmão Aécio, né? E aí ele deu um dinheiro, fez uma festa, né? E aí foi fazer a minha festa. Ele disse, papai, por favor, me dê o dinheiro, porque eu vou cair fora. Para onde, meu filho? Eu vou embora daqui, vou para o Rio.
Vou pro
tentar
mundo.
A carreira artística, meu amigo.
Diga lá, caçapa.
Então, Alceu, eu fiz uma pergunta anterior para você sobre esses cantadores, embaladores que estavam tentando entrar na indústria nos anos 70, mas que não foram reconhecidos e até hoje não são reconhecidos como grandes artistas que são e que foram. Mas a gente tem casos de músicos nordestinos, de repertórios nordestinos que fizeram muito sucesso na indústria fonográfica. Nos anos 20, Jararaca e Ratinho, Augusto Calheiros, Turunas da Mauricé, Turunas Pernambucanos, influenciaram o pessoal do samba, da música caipira e estão esquecidos hoje. Nos anos 50, Jax do Pandeiro, Luiz Gonzaga, os caras que mais vendiam o disco no Brasil. E aí, por exemplo, um sintoma do que é a nossa cultura hoje. Em 2007, a revista Rolling Stones publica uma lista com os 100 maiores discos, os 100 melhores ou maiores discos da música brasileira. Lá tem muitos discos maravilhosos, mas fora do eixo Rio, São Paulo, Minas Gerais e Bahia, só tem 4 discos de Pernambuco, do Mangue Beat. Não tem nenhum disco de forró, nenhum disco de frevo, muito menos de cantoria embolada. Nada do norte da Amazônia. O que é que você tem a dizer sobre isso?
Rapaz, isso é uma questão. A gente, quando começa a discutir isso com isso, isso é uma questão da indústria fonográfica. Se ela acha que ela achava que era melhor contratar Chan, ela não ia contratar Roberta de jeito nenhum. Tá? Se ela achava que ela que vendia, não ia contratar a outra. Então, a questão é essa daí. É tudo um negócio, claro. Tem pessoas até dentro da indústria que tinham sensibilidade, mas a sensibilidade maior era no dedo, tá aqui, tá lá, pronto.
Mas se essas pessoas venderam tanto, por que é que hoje estão esquecidas pela... Se essas pessoas venderam tanto, por que é que hoje estão esquecidas?
Porque eles venderam tanto?
Não, se Luiz Gonzaga vendeu tanto, Jackson também... Se nos
foi numa outra época, assim. Tá?
No mas outra... por que é que hoje estão
Vamos
esquecidos?
Lá. O pai de Cazuza, uma vez, conversando comigo, falou que tinha vendido a Som Livre... porque havia um pool que estava sendo estabelecido no Brasil de gravadoras anglófonas que estavam tentando pegar o mercado, tá certo? Então, contrataram todos os artistas que estavam fazendo sucesso à época e botaram ele dentro do bisaco, tá? Daí em diante, a anglofonização era tudo o que... Ele pegava um grupo que tivesse alguma coisa com relação à anglofonização. E ele disse que, a partir do ouvido da gente estar agora acostumado com aquele tipo de música, eles iriam entrar aqui no nosso Brasil, no Brasil, no mundo. Fizeram isso em Portugal, fizeram na França, tá? Então, era o seguinte... Daí em diante, ele botava o produto dele de lá. Então, ficava muito fácil, não estou dizendo que ela seja má, nada disso, para a Madonna, que já tinha sido sucesso nos Estados Unidos, no mundo todo, entrar no Brasil, pronto. Daí em diante, coisa. Agora, ele falou umas coisas que eu não sei, que eu não posso afirmar total, né? Mas ele disse que, daí em diante, o que era que acontecia... A indústria, que antes dava um almocinho para o cara que estava fazendo a programação da rádio, começou a comprar espaço. Aí ele pegava, quero tantas inserções dentro da rádio, tome aqui, e aí até acabaram com os divulgadores.
Famoso, tá? Jabá.
E aí...
O jabá, né?
É, o jabá.
Diga lá,
jabá.
Seu, a gente fala muito das influências africana, europeia... indígena na música brasileira. E eu acho que se apaga a influência árabe. E você leva esse ponto árabe, essa escavação que você faz a partir de 74, chegando às sonoridades, às escalas, enfim, as universidades estudam isso, a sua música e como traz as escalas árabes para o mundo pop, né? A partir do Cavalo de Pau, você está falando em árabe para as pessoas que não estão nem sabendo muito disso, mas o seu trabalho ele está muito... justificado ali por uma linguagem árabe também, mesmo quando você é pop, né? Eu queria saber se isso tudo é uma consciência, se você tem relação com música árabe,
não,
além do
nunca,
que dos apoios vi. Que vem pela parte ibérica, né?
Não, esse é bem pela parte ibérica. E, por exemplo, quando eu ouço uma pessoa tocando uma rabeca, parece com alguma coisa. Quando eu ouço um bandolim na música brasileira, tá entendendo? Me remete a Portugal, essa coisa mourisca também de Portugal. Quando eu ouvia passar na minha rua, sabe, o frevo de bloco, que eu falei, saudade, blá, 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 blá. Aí essa coisa tava aí, também veio dessa ocupação mourisca na Europa, entendeu? E a música portuguesa é cheia disso, a música espanhola também é cheia disso. Eu acho também que dentro dessa história também tem a música de lá, não sei, de Israel também, que tem uma relação próxima, assim, melódica, que deve também ter influenciado esses países todos, influenciado a cultura dos países como Portugal, Espanha, França, os países ibéricos. Eu acho que ali tem muito isso.
Então é isso, a gente fecha o nosso quarto bloco, vai para o último intervalo e volta para o desfecho dessa conversa maravilhosa com o Seu Valença.
Que bom.
De volta com Roda Viva, com Alceu Valença. Um momento muito importante da sua carreira e que também viralizou foi a série O Grande Encontro, em que juntaram você, o Geraldo Azevedo, a Elba. Como foi essa ideia e o que você guarda desse momento da sua carreira? Quais as lembranças?
É muito bacana. Acho que são pessoas que conviviam. Hoje não, hoje cada pessoa mora num canto, quase que a gente não se vê. Mas antigamente a gente convivia muito, porque Elba ia para lá para a pizzaria Guanabara, eu também. Sim. Eu ia para o Diagonal também, que é pertinho, e a gente encontrava muito, contava com o Geraldo e tal. E Geraldo é meu compadre, então muito bacana essa coisa do Grande Encontro. Tinha Zé Ramalho no primeiro, né, sei lá, em segundo, teve um momento que eu deixei o Grande Encontro porque eu fui para Som Livre e o diretor, não, eu fiz um disco lá, né? Ele estava lançando aquela época e aí ele não deixou eu participar do Grande Encontro, entendeu? Porque eu estava sob contrato. Pronto, aí eu não participei. Aí depois eu voltei.
Nossa, eu estava na universidade nessa época, não tinha uma festa da universidade que alguém não pegasse o violão e viesse com o grande encontro.
Que bom.
Diga,
Alceu, você falou uma coisa para o Júlio Maria ali numa resposta que ficou aqui na minha cabeça e não para mais, que é eu não escuto música. E quando a gente estava lá fora fazendo a audição do seu disco, você mesmo ficava, pode ir para a próxima, pode ir para a próxima. E eu falei, Alceu, vamos ouvir o disco todo. Você não escuta música?
Não. Ah, escutei música, eu falei, quando papai deu a radiola, papai poderia comprar uma radiola para a gente. Uau. Era justamente porque ele não queria que eu fosse artista, tá? Mas eu mudei, ouvia, ó, meu irmão tinha uma radiola, fui morar com ele, mas era ele que, o disco era dele que botava, eu não tenho paciência, sabe? Aí eu fui para a Europa morar, então ficamos na Avenida de Gobelin, né, número 12, tá vendo? Uhum. E lá tinha uma radiola, porque esse apartamento que foi alugado era de um cara, era Martins, que era um rapaz lá de Paulo Henrique Martins, sociólogo, pernambucano, que tinha se formado, estava numa pós, uma pós-graduação lá, e ele alugou pra gente, tá? E lá ele tinha uma radiola. Aí eu fiquei ouvindo aquilo que eu não tinha muito o que fazer em Paris de dia, sabe? Não podia sair porque a situação financeira era péssima. Porque a gente fez um pacto que era o seguinte, eu, Paulinho e Anelisa, foi com a gente para lá, né, nós três. O pacto era, eu tinha direito a tomar 2 shows por semana, eu e eles, sabe? No dia do meu aniversário, 1º de julho de 1979, aí eu tomei chope muito. Então, tive que passar várias semanas sem tomar.
Eles chope, deviam ter pagado, tá, para vocês.
Era, aí, mas dentro de casa, sabe, comecei a ouvir. Inclusive, a saudade que quando você vai morar num canto, que eu fui morar, eu saí, foi um exílio voluntário. Eu saí daqui porque eu não aguentava mais, sabe como é que é, ver amigos meus do peito serem presos, torturados, como Geraldo Azevedo, inclusive, tá entendendo? Manuel Messias, Carlos Fernando, rapaz. Aí eu digo, não quero mais não, vou embora, sabe? Fui para lá muito por causa disso, né?
E aí ouvi a música para lembrar. Diga lá, gente, tá bem?
Alceu, você citou o João Araújo, falou de som livre, e no teu livro tem uma passagem curiosíssima, que você quer ser liberado do teu contrato e, de repente, o Tim Maia entra na sala do João Araújo. Como é que foi isso?
Eu gravei um disco chamado Espelho Cristalino, e aí, na Som Livre, e aí o pessoal de vendas, né, disse que poderia divulgar o disco. Então, eu fiz um show sobre esse novo disco, o repertório era do novo disco, sua maioria. Rapaz, não saiu. Aí, depois, porra, não saiu o disco. Então, eles diziam, faça, a gente vai lançar agora. E eu, puf, outro show. De repente, eu fiz 4 shows no Rio de Janeiro. Entendeu? Para lançar o mesmo disco, tá entendendo, velho? E aí não acontecia nada, porque não saiu o disco. Aí eu pedi a João Araújo a minha rescisão. Aí ele falou que, não, Alceu, nós vamos virar a maior gravadora do Brasil e tal e coisa. Gosto muito de você, ela é gente muito boa, viu, velho? E aí, tá, tudo bem. Outro show, nada do disco sair. E aí, um dia eu encontro, como é o nome dele? Paulo Coelho. Paulo Coelho me viu cantando e aí disse que eu era, não tinha visto, não sabia, não me conhecia e que poderia fazer um projeto comigo, né? O projeto era eu e uma pessoa, eu apresentando uma pessoa menos conhecida do que eu. E aí, ele começa a retratar do roteiro, da coisa todinha, e de repente, no show, eu comecei a pular, rapaz. O show não encheu, e aí eu ia para uma cadeira, ficava cantando nas cadeiras. Aí ele depois falou, rapaz, eu não sabia que você era tão presente, tinha uma presença assim no palco, muito louco e tal. Rapaz, que coisa maravilhosa. Você está com gravadora? Eu digo, eu estou na Som Livre. Ele fez, eu estou na Polygram, sou diretor de lá. Você não quer ir para a Polygram? Está aberto para você. Eu digo, é verdade? É. Então, eu já tinha pedido a João umas 3 vezes para poder a minha rescisão. E aí, na 4ª vez, ele disse, pode passar na Polygram, que aí você vai assinar o contrato, está tudo certo. Pô, chego lá, João presente, né? E tinha saído Jardes Macalé, tinha saído de lá, tinha brigado com o João, não sei como. Segundo Neila, a menina que era secretária. Aí ele pegou um copo de café e jogou assim na sala, né? E aí, quando ele chegou, eu digo, queria falar com o João. Ela disse, eu quero ver se ele tem tempo, porque, rapaz, eu vi uma coisa aqui, já Bacalé jogou um café aí, entendeu? Mas como eu sei, ela gostava muito de mim, eu sei que você é muito educado, então eu vou ver se ele vai abrir um espaço para você. Aí voltou, Alceu, pode entrar que João está ali esperando, entendeu? Entrei. Ao chegar na sala dele, me sentei e digo, João, olha só, já são 4 shows que eu já fiz com o mesmo repertório para lançar o disco que não sai. Então, eu queria a minha rescisão. Alceu, ele falou, eu já lhe disse também várias vezes que nós vamos transformar na maior gravadora do Brasil. E você, eu gosto muito de você. Eu digo, tá, é mesmo, João? Tá, eu sabia que é. Tudo bem, mas eu queria que você lançasse. De repente, uma porta se abre. Pum! Quem foi? Tim Maia. Olhou assim e chegou para João e disse, João Araújo! O meu contrato, eu tenho 10 quindins e você ganha 90 quindins. Entendeu? Então eu não quero mais esta... João, aí se armou para dar em João. Aí eu, epa, falei, calma. Então, e aí ele começou, de repente, a chorar. Caiu no choro. João, teve medo dele não, viu? João era fogo. Ficou olhando para ele assim, entendeu? Encarou o doido no olho. Aí... De repente, aí ele olhou assim e puf, puf, começou a esmurrar, rapaz, a parede. Chorou e isso dando burro na parede e foi embora. João me chamou e disse, Alceu, eu vou te dar a rescisão do contrato. Me deu a rescisão do contrato.
Não precisa bater em ninguém.
E aí ele me deu a rescisão do contrato. Então, daí eu fui no outro dia encontrar Paulo Coelho. Ao chegar lá, lá vem Paulo Coelho com a botinha dele, entendeu? Que ele tinha marcado comigo, né? Quando chega lá, eu... Oi, Paulo Coelho, tudo bom? Ganhei, tirei rescisão do contrato. E agora, aí ele diz, olha, eu vou ali fazer... Vou no banheiro. Ia fazer xixi, eu não sei se era xixi ou outra coisa. Aí, eu fiquei esperando na sala. Cadê Paulo Coelho? Desapareceu.
Era o mago, já tinha sido.
Aí, depois eu cheguei à conclusão que ele, do banheiro, foi diretamente, Paulo Coelho rimou com o banheiro, tá? Diretamente para Santiago Compostela para fazer aquele caminho, entendeu? E aí me deixou sozinho.
Alceu.
Depois eu encontrei o bichinho. Gente boa demais, encontrei depois. Mas esse caso... Foi
maravilhoso.
Muito louco.
E com esse caos muito louco, só sobrou espaço para a última pergunta. Quem se habilita? Diga, Júlio, uma pergunta curta.
Alceu, a sua carreira é assim, palco estrondoso, palco magistral, palco envolvente, arrebatando, tal, Marco Zero, tem coisas memoráveis. Estúdio, você lançando e fazendo suas revoluções musicais a partir desses 50 anos atrás. Mas eu queria saber de você. Palco ou estúdio? Onde Alceu Valença se realiza de fato como artista?
O palco, para mim, dá mais alegria. Palco, para mim, é vitamina. Palco, para mim, é uma coisa que me dá energia muito. O estúdio, eu resolvo o problema em um segundo. Por exemplo, eu fui gravar agora esse disco que a gente está fazendo para o carnaval e, na hora H, era para poder eu fazer uma música por dia. Na hora H, em uma hora, eu fiz tudo. Pronto, tchau. Entendeu? Gosto de mim, sou rápido no gatilho.
E de palco? É mais trio elétrico ou show?
Eu não tenho uma... Como é que é?
Quando você está no palco, você gosta mais do trio, do carnaval, do seu trio?
Não, são duas coisas totalmente diferentes, né? É totalmente diferente. Eu gosto tanto de estar no Ibirapuera cantando para aquela multidão, como gosto de estar num festival. O Brasil agora está cheio de festivais, viu? É um dos países. Nisso aqui a gente está um pouco na frente. Eu acredito que a gente no Brasil, os festivais que tem aqui, em canto nenhum do mundo tem a quantidade de festivais. Inclusive, é incrível que às vezes você não sabe que tem festivais. Por exemplo, vamos lá, eu estava fazendo Koala, um festival aqui. No outro dia eu fui para o Piauí, aqui Piauí rimou, e lá eu fiz o festival Girassol. Tá? Se você chegar no Ceará, já rimou novamente, você vai encontrar o festival Zeppelin. O Zeppelin é uma viagem, é uma loucura. Tem uma, digamos, maravilha, sabe, de uma estrutura incrível. Aí você vai Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás, Brasília, São Paulo, em tudo que é canto. Então, adoro os festivais e adoro também cantar com a Orquestra Ouro Preto, entendeu? Que é uma maravilha o concerto, e gosto também de tocar violão. Eu fiz uma turnê na Europa só de violão também, uma época aí.
Meu querido, muito obrigada por essa conversa e por todas essas canjas que você deu aqui pra gente.
Tá, muito obrigado a vocês todos. Já que eu não posso abraçar vocês, então, tchau! Um abraço grande,
tchau! É isso, gente. Eu não tenho muito a dizer depois disso. Nossa conversa chegou ao fim. Além de agradecer esse mito ao seu Valença, agradeço muito aos meus colegas de bancada, o Júlio Maria, Roberta Martinelli, Sérgio Martins, Chan Ravelli, Luciano Veronese. A gente, falei, né? Esse é o nosso último programa ao vivo desta temporada. Virou meio uma tradição, foi casual, mas aconteceu. Nos últimos anos, a gente tem encerrado as temporadas do Roda Viva com grandes nomes da música. Foi Caetano Veloso em 21, a Lineker no ano passado e Alceu agora. São muitos os gêneros, os ritmos e as influências que formam a obra de cada um desses e de outros grandes nomes da música brasileira que passaram e que ainda vão passar aqui pelo estúdio do Roda. Sem dúvida, de todas as artes, a música é uma daquelas em que o Brasil dá ao mundo uma contribuição mais original, mais robusta. E você, que já pulou muito carnaval e já brincou muito São João ao som do Alceu Valença, tem um Natal e um Réveillon igualmente festivos e espere que o álbum dele chegue aí para embalar a folia de 2024. Nas próximas duas segundas-feiras, dia 25 de dezembro e dia 1º de janeiro, a gente vai exibir reprises de programas marcantes deste ano. E no dia 8, voltamos com a nossa curadoria de verão, de férias. 3 programas inéditos com mais personalidades da nossa cultura. E o Roda Viva volta ao vivo em 29 de janeiro. Até lá!